O tema de saúde de hoje, riscos para a saúde das pessoas durante um período prolongado de altas temperaturas, como neste verão que estamos passando, né, em várias regiões do Brasil. Que calorão! O Rio chegou a bater 42 graus. Bem, vamos falar desses riscos, especialmente para a saúde, em relação à alteração da pressão arterial, por exemplo. Tem gente que tem queda brusca, tem gente que tem aumento de pressão diante de, de uma tarde muito quente. As madrugadas têm tido 27, 28 graus. Quais são as pessoas mais vulneráveis a essas ondas de calor, essas temperaturas elevadas? Tem risco de infarto, por exemplo? Risco de AVC aumenta? Bom, a gente vai buscar especialista para esclarecer as nossas dúvidas. E eu converso com o Dr. Carlos Alberto Pastore, que é cardiologista do Instituto do Coração, INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Carlos, como vai?
Tudo bem, Rossano, como
é? Prazer em recebê-lo aqui, entrevistá-lo também aqui no Jornal da USP, no ar, já conversamos muitas vezes, né?
Muitas vezes, né?
Doutor Pastore, muito bem. Vamos começar pelo principal. O que acontece com a pressão arterial em altíssima temperatura que a gente tem passado aí? Tardes com 30, 32, 33, madrugadas com 28 graus.
A primeira resposta é que há uma vasodilatação, os nossos vasos tendem a dilatar. Na hora que isso acontece, a pressão cai. Então, isso é muito comum, né, a pressão cair. Inclusive pela própria desidratação, né, que você vai perdendo muito líquido, e essa vasodilatação também favorece a queda da pressão. Eu acho que esse é o sintoma mais comum, principalmente em pessoas que às vezes têm pressão boa e nesse período ficam com a pressão muito baixa. Mas também as pessoas atingidas são, em geral, crianças e muito mais os idosos, que já tomam remédio para pressão, já tem uma rotina e, de repente, esse calor modifica esse balanço, né, da dinâmica do sangue no organismo.
Uhum. Agora, pode acontecer para algumas pessoas da pressão subir, não sei se relacionada a outros fatores. Às vezes a pessoa já tem uma tendência à elevação de pressão, por exemplo, e a irritação, mal-estar com uma tarde muito quente, por exemplo, pode provocar o efeito inverso de elevação de pressão?
Isso é possível. Você veja que os hipertensos, que são pessoas sensíveis, realmente diferentes das pessoas normais, eles têm uma reação vascular um pouco mais exacerbada, os vasos fecham mais rapidamente, e isso favorece uma pressão. Isso não, o calor não afasta a possibilidade de você passar por uma situação de tensão e a sua pressão subir, que é o mais comum, né? O que mais sobe pressão é a adrenalina do dia a dia. Então, pessoas que têm hipertensão não estão aí isentas disso, não. Agora, não há dúvida que, neste período, aumentam um pouco os eventos cardiovasculares. Isso acontece, às vezes, por situações até decorrentes daquele começo da pressão baixa, das tonturas, que favorecem arritmias. Quer dizer, no contexto, você pode haver, pode acontecer de ter eventos cardiovasculares em função até das doenças já que a pessoa já cuida e nesse momento sofre um desbalanço, né? E isso pode acontecer. Os trabalhos mostram até 10% a mais de eventos cardiovasculares.
Que coisa! Tem risco? O risco de infarto pode aumentar, seguindo essa lógica?
Sim, pode aumentar.
Pode aumentar?
Tem visto isso. Você veja que os infartos só acontecem, em geral, no período matinal, né?
Uhum.
Quando você acorda. As pessoas têm dormido muito mal.
É verdade.
O sono faz com que relaxe os vasos e você acorde com a pressão, né? Fica com a pressão boa durante a noite. Quando você desperta, a pressão cresce rapidamente. Isso é da vida. Uhum. Então, você acordou, a pressão sobe. Por isso que todo mundo que tem pressão alta, a gente sugere que tome o remédio logo cedo. E esse evento da subida da pressão é o suficiente, às vezes, para deslocar uma placa lá de gordura e obstruir um vaso. Ou um evento que você possa ter logo cedo. Então, isso pode acontecer e o sono está muito ruim. E isso traz prejuízo muito grande para a própria respiração, para as arritmias. Então, esse período de mal dormir também contribui muito, né?
É verdade. Então, vamos lá. O senhor está dizendo o seguinte. Então, para quem já toma, não pode esquecer mesmo. Quem já controla a sua pressão arterial, já está naquele grupo. E é um grupo cada vez maior, hein, doutor?
Entendi.
Carlos, de gente que toma.
É extremamente, acho que é a mais prevalente junto com doença coronária.
É mesmo? Então, para esse grupo, não deixar de tomar o remedinho e bem cedinho, como o senhor falou, né?
Nesse período de verão. Logo que acorda, começar a tomar a primeira fase dos remédios. E lembrar que se por acaso a pressão ficar mais baixa, que pode acontecer, procurar um especialista, porque às vezes ele adapta nesse período de maior calor e depois no inverno você readapta de acordo com o frio que vier, entendeu?
Evitar, obviamente, a exposição ao sol, rachando, né, na cabeça, como tem acontecido. Tomar muita água, tomar os medicamentos. Isso é básico nesse período.
Mas é uma coisa importante também. É com relação à alimentação e álcool.
Ah, vamos
porque
lá.
A alimentação, nesse período, deveria ser a mais leve possível. Evitando tudo que tiver muito sal, muito condimento. Por quê? Tudo isso requer muita água e te ajuda a desidratar. Inclusive o álcool, que é muito desidratante. As pessoas até sugerem que quem não gosta de beber no final da tarde, tomar lá um drink no happy hour, sempre acompanhar de água, porque o álcool, uma caipirinha, uma bebida, se desidrata muito. Então é importante o acompanhar com a água, porque isso desidrata e você pode realmente aí ter as repercussões da própria desidratação. Né?
Olha só que interessante. Então o álcool desidrata e rapidamente é melhor evitar ou vai ter que combinar com muita água junto, entre o chopin, o copo de vinho e tudo mais.
É pior, é duro, você não toma nada. Mas se for beber, né, quer dizer, realmente que tem um acompanhamento aí da aguinha que sempre vai hidratando, evitando... Yeah. Toda a repercussão da desidratação.
Olha, esse é o segredo do bom bebedor. Aquele que sabe que tem que tomar uma quantidade limitada e sabe que tem que tomar água. Esse é o bom, né? A pessoa que gosta de experimentar
beber,
o álcool, mas tem muito controle sobre isso, né?
Claro.
É, vamos pontuar aqui.
Aproveita
bom,
e controla, porque dá para controlar. Né?
Dá para controlar, isso que a gente está mostrando. Agora, e como é que faz para dormir bem, hein? E aí, tem receita? Isso, o senhor tem uma receitinha aí?
É, isso é difícil. Eu acredito que neste momento seja a coisa mais chata para todos os pacientes e pessoas que hoje mesmo que não sejam doentes. Por quê? Porque a temperatura fica muito alta e a gente precisa de uma certa diferença de temperatura do corpo, né, entre o cérebro e o corpo. E quando está muito quente, você não faz um pouco essa diferença, você não induz o sono. E aí, para você induzir o sono, seria fazer um bom exercício... Né? Evitar comer muito à noite, evitar ficar no celular lá na cama, porque aquela luz te dá realmente um estímulo muito grande cerebral. Quer dizer, fazer aí uma certa profilaxia para poder dormir. Mas, sinceramente, para quem não aguenta um ar-condicionado, quem tem um ar-condicionado, ótimo. Mas não é todo mundo que suporta um ar-condicionado horas, né? E essa, eu acho que está sendo a coisa mais difícil para as pessoas quando o calor é muito grande.
E
isso leva uma repercussão no dia, viu, Luciano? Porque você não fica bem perceptivo, você não consegue trabalhar com atenção.
Não, você fica mais cansado, né? Você se sente mais cansado. Você fala, nossa, o que eu fiz que eu estou tão cansado?
Você sabe que o sono hoje é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? Os trabalhos têm mostrado cada vez mais que quem dorme mal repercute respiratório, repercute cardiológico, favorece arritmias, pressão alta, você come mais no dia seguinte, 30% a mais quando você não dorme. Então, a repercussão do sono hoje é muito agressiva. Então, acho que as pessoas nesse período vão sofrer um pouco mesmo.
É, vai ter que ter paciência. E por fim, eu acho que é importante, neste momento de temperaturas elevadíssimas e dificuldade mesmo para o sono e as repercussões que isso tem, como o senhor está explicando, neste momento em especial, mas em todos os demais, vamos repetir os sinais de alerta, professor, porque é o seguinte, eu estou com a sensação, estou de repente com uma palpitação, fiquei tonta, estou com tontura, estou com batimento cardíaco estranho, estou mais ansiosa. O que é que de fato pode indicar algum problema mais sério, que é para a pessoa fazer o seguinte: aconteceu, vai correndo para um posto médico.
Uma ajuda.
É.
Porque assim, as quedas de pressão exageradas, elas não são assim tão graves como uma crise de pressão muito alta. Mas neste período de temperatura muito alta, pode realmente levar a um quadro onde você fica com a pressão muito baixa e isso desencadeia uma resposta cardiovascular. Para as pessoas normais, ótimo, ela vai suportar, vai passar mal, vai se sentir ruim, vai hidratar, vai tentar melhorar. Mas quem já tem um fator de risco, alguns fatores de risco, isso pode precipitar alguma coisa. Então, se persistir com tontura, com palpitação, a busca ao pronto-socorro é muito importante, porque às vezes é só um fenômeno de hidratação, mas às vezes não, você está desenvolvendo um quadro de uma arritmia, de alguma coisa importante que pode levar a um evento maior.
É, às vezes a pessoa está dirigindo nesse solão, quem trabalha com carro, deu tontura, deu uma sensação estranha, para, se hidrata para ver se passa o mal-estar rapidamente. Porque se você se hidrata e vai para um lugar mais tranquilo, resiste, porque dá sono também, dá moleza, sono.
Não, então, total, você, né, fica muito sonolento, porque a pressão cai muito rapidamente.
É, justamente. Se passar rapidinho esse mal-estar, sim. Se não, vai buscar ajuda. É essa a sua indicação, não é?
Eu acho. E evitar esses períodos entre 11 horas e 3 horas da tarde, não ficar exposto ao sol, porque é o período mais forte do dia, né? Uhum. Evitar realmente essa exposição onde você desidrata muito, né?
É, e tem outro complicador nessas épocas, nos lugares onde a gente trabalha, muitas vezes tem ar-condicionado, aí você está lá no geladão, 20 graus, 19 graus, aí sai, pega 30, 32. Essa troca também, essa inversão, dá um mal-estar danado, né?
Não há dúvida, fora que favorece doenças respiratórias.
É.
Mudança de temperatura muito grande, as pessoas são sensíveis, que tem uma rinite, uma bronquite, são muito sensíveis. Então, essas grandes mudanças de temperatura também favorecem as doenças respiratórias. Também tem, nesse momento, as viroses, como a gente está tendo muita gente com grandes viroses.
Ah, já que o senhor falou disso, eu recebi uma informação e até fazer uma entrevista sobre isso. O senhor falou de problemas respiratórios. A gripe aumenta as chances de ataque cardíaco?
É assim, não é um fator que se vê direto, né? Ah. Quer dizer, você tem uma gripe, você tem mais chance. É que os processos infecciosos que vêm no decorrer das gripes e bronquites, inflamações respiratórias, isso sim favorece. Tanto que a poluição é um fator de risco por isso. O comprometimento da função pulmonar, e que começa às vezes com um quadro gripal, que é um quadro viral, que pode repercutir para um quadro infeccioso, isso possa ser realmente aí um fator de risco a mais para eventos cardiovasculares. A relação existe.
Eu vi um dado sobre isso, a gripe pode aumentar em até 6 vezes as chances de ataque cardíaco.
É verdade, porque todo fenômeno infeccioso, né,
tá certo.
Ele repercute pulmonar, depois repercute cardiovascular, e é claro, nas pessoas em geral mais idosas, né, onde isso acontece.
Então não é fake news, porque às vezes corre essas claro. Noticiazinhas, essas informações por WhatsApp ali, né? Não é. Então aumenta o risco sim, e nessa época do ano, de alterações bruscas de temperatura e de períodos longos de temperaturas elevadas, pode trazer todos esses riscos para a saúde que a gente descreveu aqui. Precisa ficar atento a tomar o remédio, a se hidratar, comer leve, tentar sair do sol forte e ficar atento ao mal-estar que... Se for nada mais grave, o organismo se adapta rapidamente. Se persistir, aí tem que procurar, né, o pronto-socorro. O pronto-socorro. Doutor Carlos Alberto Pastore, que é cardiologista do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, contribuindo aqui sobre o tema, conversando com o ouvinte da Rádio USP. Muito obrigada, viu? E espero poder contribuir aqui com a sua experiência em outras oportunidades, doutor Pastore.
Muito obrigado, Luciano. A gente está à disposição. Foi um prazer falar com você.
Muito obrigado.